Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje vai abordar o rádio, esse veículo de comunicação tão antigo, mas ainda tão presente na nossa sociedade. No dia 13 de fevereiro passado, nós celebramos o Dia Mundial do Rádio. No Brasil, nós estamos há poucos anos de comemorar um século da primeira transmissão de rádio, que ocorreu em 7 de setembro de 1922, e também estamos há quase um século da primeira emissora de rádio, a Rádio Sociedade, inaugurada em 1923 por Edgar Roquette Pinto. O rádio ainda tem lugar numa sociedade digital? Qual é o papel do rádio atualmente? E ele pode servir realmente como uma voz dos excluídos? São algumas das várias questões que nós queremos debater no programa de hoje. Para responder a essas perguntas, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas em comunicação da nossa universidade. Um deles é o professor Gilson Schwartz, do Departamento de Cinema, Rádio e TV, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Professor Gilson Schwartz, muitíssimo obrigado por sua presença.
Obrigado.
O outro especialista aqui conosco é o professor Eduardo Vicente, também do Departamento de Cinema, Rádio e TV, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Professor Eduardo Vicente, muito bom dia, muito obrigado por sua participação no nosso programa.
Bom dia a você, a todos os ouvintes, e eu que agradeço pelo convite.
Eu gostaria de iniciar o programa com esta questão. O rádio na era da internet. Numa época em que a internet se torna cada dia mais integrada no nosso cotidiano, nos celulares, nos carros, nas ruas, nos objetos, qual a importância, qual é a função do rádio hoje? Professor Gilson, o senhor pode começar, por favor?
Deixa eu dar um pontapé inicial e mais uma vez agradecer a oportunidade, principalmente estar aqui com o colega Eduardo Vicente. Nós somos colegas aqui no departamento, e professor Eduardo, que tem já há muitos anos pesquisado o assunto, vai trazer realmente uma perspectiva muito interessante sobre essa conexão do rádio com a internet. A minha base, minha formação e mesmo a minha atuação não é na área de rádio, mas há cerca de um ano, participando de um seminário em Barcelona, que era um seminário já discutindo essa questão das moedas digitais, das criptomoedas, moedas digitais, ali surgiu um grupo interessado em criar uma moeda ligada à produção cultural. Então é um tema que eu venho pesquisando, e aí a gente, em contato também com a Unesco, que tem nos últimos anos, e a gente fez aqui na ECA, inclusive, um evento em 2016, discutindo, né, essa questão da competência das pessoas para mídia, os vários tipos de mídia. Então a gente tem discutido esse assunto, acabou vindo a ideia, mas por que não voltar para o rádio? Né? A gente está falando de tecnologias cada vez mais potentes, disseminadas. E nesses grupos, já em Barcelona e ao longo desse ano, em que eu estive como participante do programa sabático aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, a gente foi discutindo cada vez mais, né? Quer dizer, que internet é essa que nos impulsiona diariamente, o dia todo, para ficar cada vez mais conectado em tecnologias cada vez mais desenvolvidas? Mas o que o rádio, que é, digamos, uma tecnologia velha, entre aspas, né, tem a nos ensinar sobre essa possibilidade de integração da mídia no dia a dia, né? Será que ele, o rádio, o avô, o bisavô da internet tem algo a dizer? Isso começou a inquietar bastante gente. E além disso, né, quer dizer, qual é hoje no digital o papel, o lugar, a relevância do áudio, não só da web rádio, dos podcasts, o áudio como a matéria-prima? Então esse é um tema que está muito atual. A gente vem pesquisando. No dia 13 de fevereiro, nós lançamos o Dar Voz, que é uma proposta aqui feita através do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento aqui na USP, na ECA, uma proposta de coletar áudio, de coletar áudios, né, colaborações em áudio, e a partir do áudio ir conectando com projetos, com movimentos, com pessoas, com instituições, com museus. Entrou agora, por exemplo, uma primeira mostra, o Museu da Pessoa. Então é possível explorar, eu estou fazendo isso na prática, a conexão entre essa nova internet e as técnicas do áudio, do rádio, da divulgação de seja arte, seja informação, através da internet, de forma descentralizada, remetendo a uma reflexão sobre como nós, como cidadãos, usamos essas mídias. Será que a gente precisa ter realmente aquele celular, aquele computador, aquela TV de última geração para botar o capacete na cabeça e fazer aquela imersão 3D? Será que é a tecnologia que traz essa imersão? A gente, voltando para a história do rádio, a gente vê que o rádio tem uma capacidade de mobilizar, às vezes, milhões de pessoas, transformando totalmente a relação entre cada indivíduo, a sociedade e a própria tecnologia. Então, acho que o rádio tem muito a dizer.
Professor Eduardo, o senhor que tem se dedicado a pesquisar exatamente esse tema, o que o senhor pode nos dizer sobre isso, o rádio na internet, esse meio de comunicação antigo, porém ainda presente, diante das novas tecnologias?
Claro. Bom, essa é uma discussão que já tem mais de 20 anos, né? Desde o início da internet se discute isso. E a minha posição é a seguinte. Atualmente, né, com os smartphones e também o desenvolvimento das coisas tem sido no sentido, para o bem e para o mal, de um consumo cultural cada vez mais intenso. Provavelmente as pessoas nunca leram tantos livros como leem hoje. Elas nunca ouviram tanta música quanto ouvem hoje. Nunca assistiram tantos filmes e séries quanto assistem hoje. E eu diria também que elas nunca ouviram tanto rádio como ouvem hoje. Claro que esse é um argumento talvez um pouco mais difícil de comprovar. Mas assim, uma questão é essa. De um modo geral, eu acho que é inquestionável que as pessoas estão cada vez mais imersas em cultura, no consumo cultural. Como eu disse, claro que tem uma dimensão que se pode criticar, né? Não digo que isso é necessariamente ou intensamente ou sempre positivo. Mas é lógico, as pessoas cada vez mais são bombardeadas pela informação, são mais bombardeadas por receber tudo através da mídia. O que eu sempre coloco para as pessoas é esquecer um pouco a ideia de rádio, porque a gente fala, é uma sociedade visual, em que o visual é cada vez mais presente. É claro que isso é indiscutível, mas assim, o consumo sonoro, eu acho que é a questão. Tipo, as pessoas, elas continuam ouvindo. Os celulares têm fones de ouvido e você vê constantemente no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, as pessoas com seus fones de ouvido. Teve uma mudança na escuta. Se a gente pensar no início do rádio, o aparelho na sala, a escuta coletiva, depois para o rádio transistor portátil que você ouvia, mas as pessoas em volta também querendo ou não ouvir um pouco, para o fone de ouvido, claro que houve uma mudança. Que é até um pouco uma volta ao início. Vamos dizer, logo no início do rádio, pensar no Galena, o fone de ouvido também esteve presente. Mas o fato é que eu não vejo as pessoas, vamos dizer, diminuindo o seu consumo de mídia sonora. As pessoas não pararam de ouvir música, pelo menos. Então, não dá para pensar que a voz, que a palavra, que o som, que o áudio deixou de ter importância para elas. E lógico, se você analisar objetivamente hoje, né, o cenário de rádio no Brasil, não apenas, mas também Estados Unidos, Europa, isso para não falar de Índia, China, é um cenário muito importante, principalmente se você pensar em podcasts, que é o que eu tenho estudado ultimamente, toda essa possibilidade das rádios, que nem essa conversa pode estar sendo ouvida, isso é uma novidade importante para o rádio, em qualquer lugar do mundo, através da internet, ao vivo nesse momento. Quer dizer, eu acho que o rádio, ele foi extremamente beneficiado em termos tecnológicos, pelas mudanças tecnológicas. Talvez nenhuma outra mídia tenha tido tantos desdobramentos importantes. Nós temos hoje a possibilidade do rádio por satélite, com sinal, o rádio por assinatura, isso é uma realidade nos Estados Unidos, já tivemos projetos na Europa, até África e Ásia, embora não tão bem sucedidos. Então, você tem pacotes nos Estados Unidos com 200 200 emissoras, 200 canais de rádio, né? Possibilidades de programação que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. Você tem o podcast, essa ideia de que você pode ter um programa isolado, sem estar vinculado a uma grade. Você tem essa possibilidade da web rádio, tanto para a transmissão de uma rádio convencional, que está transmitindo em FM ou em AM e pela web, sem esse limite de distância. E você tem mesmo a possibilidade de criar uma rádio na web, né, com tantas batalhas desde sempre pela questão política, pela questão da concentração econômica, da impossibilidade né, as dificuldades para as comunitárias, tudo. Hoje uma rádio comunitária, embora ela tenha essa limitação de 1 quilômetro de alcance, né, que é terrível, assim como elas são extremamente limitadas pela legislação, mas elas podem existir com alcance indefinido pela internet simultaneamente. Então, assim, eu não acho que a independente, é claro, sem questionar o quanto a imagem hoje ela é importante na sociedade, eu não acho absolutamente que as tecnologias nos afastaram do áudio. Eu acho que muito pelo contrário. Eu, na verdade, eu não quero parecer excessivamente otimista, mas olhando para o cenário de podcast e tudo, eu acho que a gente está vivendo um momento excepcionalmente assim, criativo, um momento assim, bastante promissor para o áudio, eu diria. Como eu digo, as pessoas provavelmente estão ouvindo mais do que ouviam antes e interessadas em coisas diferentes, assim.
Gostaria que o professor Gilson comentasse essa resposta do professor Eduardo. O senhor concorda com essas observações, professor Gilson?
Com certeza. Eu acho que tem ainda um elemento que eu gostaria de complementar, uhum, que é o econômico. E o fato de que a internet, como vem se desenvolvendo, ela, na prática, já é possível afirmar isso hoje, perentoriamente, com certeza, na prática, a internet não viabilizou uma redução na concentração do poder econômico na área de comunicação. Sim. Então, os grandes monopólios, alguns tornaram ainda maiores, e os gigantes da internet exercem um controle, uma dominação, que não é apenas uma dominação da audiência, né? É também a criação da própria audiência, porque a partir do momento que você inclui nos softwares esses algoritmos de mapeamento de comportamentos e de associação nas redes sociais, você vai também jogando com a expectativa e muitas vezes manipulando as expectativas da própria audiência. Isso, de novo, não é nenhuma novidade. O cinema fazia a mesma coisa bem no início. Já no final do século XIX, início do século XX, principalmente no início do século XX, a história do cinema é a história da violência contra a democracia, do monopólio. Isso foi um período, inclusive já antes do cinema falado, do chamado cinema falado. Ou seja, o domínio da área de comunicação numa sociedade é estratégico. E a internet, com toda a promessa que tantos, né, compraram, de que seria um meio de democratização, sem dúvida aumentou a diversidade, aumentou o acesso, isso é inegável, mas aumentou a concentração e o controle. Então, acho que volta, do ponto de vista econômico, até de uma economia política, volta o debate da relação entre comunicação, tecnologia e democracia, tanto do ponto de vista econômico, quanto do vista da diversidade cultural, da expressão de vozes, né, da expressão realmente dessa diversidade. A gente vive hoje já praticamente o império do algoritmo, e a curadoria, a montagem da grade, a expressão independente, autônoma, ela tem dificuldades muito grandes. E para coroar esse processo de concentração de poder econômico e financeiro das grandes empresas de comunicação globalizadas, os Estados Unidos, no ano passado, traz essa novidade, que é suspender praticamente já... suspender de forma definitiva, não há muita perspectiva de que isso seja revertido, a neutralidade da rede, ou seja, a obrigação de que as empresas que operam infraestruturas de comunicação sob concessão, é um serviço público, né, elas deveriam então, esse era o princípio democratizante implícito na internet, deveriam oferecer a todos os usuários condições equivalentes. E com o fim da neutralidade, o que passa a vigorar no maior mercado do mundo, que é o americano, exatamente é o quem paga tem mais acesso. Bom, isso coloca para todos os cidadãos que usam a internet uma urgência de buscar formas mais leves, mais baratas, mais acessíveis de comunicação, onde a criatividade possa até crescer, possa até aumentar e fazer uma reconexão do áudio com a imagem, com a realidade, a partir de meios que sejam realmente mais democráticos, né? Como o Eduardo falou, uma rádio comunitária hoje, ela pode ter a restrição absurda de um quilômetro de raio, que isso é completamente absurdo, mas a internet muda isso. Ok, muda tecnicamente, legalmente isso também é possível, mas é preciso construir essa contra-monopolização, uma estratégia de resistência criativa, e o rádio, ele, o áudio, não só o rádio, mas o áudio, ele permite custos de produção, de acesso, distribuição, né? Quer dizer, hoje praticamente todo cidadão está no ônibus, está no metrô, está em casa, onde ele estiver, na escola inclusive, ele está com o celular no bolso. Então, o potencial do áudio, eu acho que ele está crescendo em função também desse horizonte de concentração econômica e imposição do gosto pelo algoritmo que atende à lucratividade.
Eu gostaria de explorar mais isso, justamente ia perguntar como quebrar esse monopólio. O rádio pode contribuir para isso, professor Eduardo?
Eu diria que eu diria que, em primeiro lugar, tem uma função da... Olhando como membro da cadeia, como professor de uma universidade pública, e depois de ouvir essa fala sensacional do Gilson, com a qual eu concordo de forma absoluta, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante muito o que o Gilson falou, no sentido da gente também sair de um discurso de senso comum, de que a gente vive uma época da democratização, do acesso, da facilidade, e a gente perceber que nós estamos envoltos no meio de um confronto, né? Eu acho que hoje, por exemplo, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre podcasts, ainda é um espaço que tem uma grande, uma significativa abertura, mas é porque ainda é um espaço que não está sendo visto como... talvez pelos grandes meios, tudo como um espaço de confronto, de ocupação. Mas isso, você já percebe os sinais de um certo poder econômico, né? De que o gratuito, às vezes, ele ao contrário do que pode parecer, nos coloca à mercê desse poder mais concentrado, né? Desse investimento, desse controle. Mas, assim, eu diria... falar rádio sempre é uma palavra um pouco... pode ter um sentido limitador, né? Eu acho que o rádio, nesse sentido mais abrangente dessa linguagem de áudio, sem dúvida, ele é uma ferramenta justamente nos termos que o Gilson colocou. Ele é uma linguagem mais acessível, ele é uma linguagem mais, né, para produção, para acesso. Ele é uma linguagem que nos permite mais, que facilita talvez esse contato. Há documentários em vídeo, quer dizer, eles teriam um tempo de gestão, um custo financeiro, que em áudio eles funcionam bem. E hoje nós vivemos esse momento, isso, apesar de todos os pesares, é inquestionável. A gente vive um momento de um fortalecimento desses gêneros. O rádio documentário tem voltado com muita força, se não no Brasil, certamente na América, né, dentro do mundo de língua hispânica, de língua espanhola, tem voltado isso com força. Há um grande projeto hospedado nos Estados Unidos, voltado para a América Latina. Na Espanha, há iniciativas muito importantes. A gente vê também grandes trabalhos sendo desenvolvidos em Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, que são os cenários que eu conheço um pouco melhor, né? Não estou dizendo que não acontece em outros lugares. O México é um centro muito importante. Então, o que eu acho que o papel, assim, nosso como professores, é também mostrar um pouco a importância disso, mostrar clarear para expor essas possibilidades de uso. Porque é o que eu sempre digo, assim, a gente não tem muita referência. A gente, quando falam cinema independente, cinema de autor, né, videoarte, você tem uma noção do que está sendo dito, mas o que é radioarte? O que é um rádio independente? O que é um rádio mais autoral? O que o rádio pode ser? Eu acho que são esses potenciais da linguagem que a gente tem que apresentar. Claro que a base tecnológica, ela hoje é uma ferramenta de uso possível, mas são as pessoas que vão usá-la ou não. Eu acho que tem um exemplo importante no rádio, que é o da própria web rádio. Ela, no Brasil, nos anos 90, em 98, eu acredito, se falava muito nas possibilidades da web rádio. Acho que em 2001 já se apontava que tinha algumas milhares de web rádios autônomas, só existiam como web rádio, ainda as rádios convencionais não estavam usando a web para a transmissão do seu sinal. E hoje, certamente, é um cenário muito menos interessante do que daquele período. Eu não conseguiria citar dezenas, muito menos milhares de web rádios independentes no Brasil hoje, que sejam emissoras interessantes ou que tenham alguma mensagem de alguma maneira distinta.
Por que que não decolou, professor?
Eu acho que são várias questões, assim. Há uma questão clara, que também interfere muito no podcast, que são questões de direitos autorais. O uso da música na internet é um grande problema. Talvez também você sustentar a grade de uma rádio não é tão simples, né? Você teria que produzir bastante programação para você ter uma rádio na web. Talvez esses sejam problemas, vamos dizer, práticos. Mas certamente, vamos dizer, as questões sempre de financiamento, né? De sustentação, elas são fundamentais, como também são para o podcast. A vantagem do podcast é que ele é uma produção isolada, né?
Professor, por favor, para o nosso ouvinte, claro, que não está familiarizado, o que é um podcast e quais as possibilidades dele para a quebra desse monopólio na comunicação?
Bom, o podcast, ele... Eu não sei se os ouvintes conhecem, por exemplo, a Netflix. Vamos tentar dar uma explicação nesse sentido. O podcast, ele... Como produção, ele é simples de entender. Você faz um programa de rádio. Você não tem uma rádio, você tem um programa. E você consegue se distribuir esse programa para as pessoas. Usava-se, até uns anos atrás, basicamente um tipo de protocolo de internet que permitia para as pessoas assinarem o programa. Elas abriam um aplicativo que tocava músicas como o iTunes, por exemplo. Isso era classicamente era assim. Você tinha um programa, né, da Apple, o iTunes, e você podia, através dele, assinar um podcast. Então, sempre que tivesse um episódio novo daquele programa, ele apareceria. Só que essas tecnologias mudaram, né? Isso começou com o iPod, com o tempo em que você fazia download das coisas para ouvir offline, né? Foi antes dos smartphones decolarem, né? Você não tinha internet em todo lugar, então as pessoas baixavam programa. E aí existiam, sei lá, programas de esporte, programas sobre música, um programa que era, vamos dizer, seu blog. Você tinha um diário sonoro, você contava o que você pensava, o que você fez, deixava aquele programa, alguém baixava. Foi assim que isso começou. Só que hoje ele é muito mais complexo. Então, hoje esses podcasts têm seus sites. Eles podem ser encontrados nessas plataformas de música como Spotify, Deezer. Não sei se os ouvintes estão familiarizados, né? Tem serviço na internet que você assina, que você pode ouvir músicas. Eles têm milhões de músicas em ofertas e hoje tem também esses programas. E hoje esses programas têm muitos aficionados. Tem pessoas que os acompanham semanalmente. Alguns são diários, outros semanais, outros mensais. É o seu programa, você decide como constrói. Sobre os usos, é muito amplo, assim, a gente pode depois falando aos poucos, né? Mas tem de tudo. Você voltou a ter séries de ficção, né? Na Espanha tem séries de ficção bem famosas, tem algumas de ficção científica, outras de mistério, outras policiais, dramas, você tem de tudo. Você tem também muitos documentários, às vezes é uma grande matéria, um grande trabalho jornalístico em episódios sobre algum acontecimento importante, sobre um escândalo financeiro, um crime, algo assim. Então, você faz uma série de né, você dá um grande aprofundamento à discussão daquele tema, a podcasts de estudos de ensino de línguas, é uma variedade incrível.
Professor Gilson, quer acrescentar alguma coisa?
Eu queria... Retomando um pouco a questão do porquê não decolam certas possibilidades, uhum, no desenvolvimento da mídia e da própria tecnologia de informação e comunicação. Então, claro, tem um lado que eu já mencionei, um processo econômico aí de concentração, de luta pelo controle desses meios de comunicação. Mas esse predomínio, né, essa privatização, no final, de todo o sistema de comunicações... ele não é apenas o resultado da força do setor privado ou desses interesses, mas é também o resultado da omissão do poder público, né? O exemplo das rádios comunitárias é evidente, mas essa é terrível, mas é apenas uma entre muitas omissões. A gente sabe que o Brasil, em termos de políticas, né, que até em algum momento já se discutiu bastante, cultura digital e tudo isso, produziu resultados interessantes, mas não se discutiu no final o que foi essa experiência da inclusão digital no Brasil. Eu que estou há muitos anos participando de editais e projetos e fazendo extensão na universidade que envolve essa, pelo menos o ideal, né, de uma democratização dos meios de produção de informação, de conhecimento, de cultura, a gente acompanha e percebe que realmente não se discutiu direito o resultado disso. E o que muito hoje eu percebo, olhando retrospectivamente, mas que muito me espanta, é justamente como o áudio foi menosprezado e ignorado ao longo de todos esses anos. Quer dizer, se a gente pegar mesmo o modelo antigo aí dos telecentros, infocentros, que tinha seus projetinhos culturais ali, todo mundo queria já ter um pacote completo com não sei quantos equipamentos, estúdio, câmeras, que já iam fazer curtas-metragens e cinema. Já tinha um direcionamento para esse audiovisual, que é imagem e movimento, que é o cinema, que é o vídeo. E as rádios comunitárias que poderiam render produção, organização, aprendizado, né? Elas não houve, não foram contempladas, né? Quer dizer, toda essa importância que a gente hoje já reconhece e que tende a crescer, na minha opinião, em função das próprias restrições econômicas, o Brasil, que é justamente um país onde o recurso é escasso, onde é difícil construir políticas públicas autênticas para a cultura, que não sejam apenas, né, o disfarce para defender algum setor, né, algum segmento de algum setor. Quer dizer, é difícil fazer política pública na área de cultura. Tem gente que é contra isso. Olha aí a movimentação contra a Lei Rouanet, dizendo que isso aqui é roubalheira e coisa. Uma série de desinformações sobre o potencial e, na verdade, a meu juízo, a necessidade de garantir que exista uma esfera pública, uma área para a comunicação livre, aberta, independente. Há algumas iniciativas muito interessantes. A USP, inclusive, é uma instituição, a nossa Escola de Comunicações e Artes, onde surgiu um curso de educomunicação. É todo um trabalho que se faz com as escolas, com as crianças. É uma mobilização que nós fizemos aqui também junto com a Unesco, na época dessa reunião anual que acontece para defender educação para a mídia, e é feita com rádio. Por que não decola? Porque está isolado, não há uma formulação de projeto cultural nacional, né? E se a gente voltar nos próprios teóricos relevantes da história brasileira, na área de economia, desenvolvimento e desigualdade, vamos lembrar aqui o Celso Furtado, que ele já dizia, se a gente quer desenvolver o país, mas simplesmente importa culturas de consumo que não privilegiam e não equilibram a relação entre o centro e a periferia, o caráter periférico, atrasado e desigual vai apenas se aprofundar. Então, o que a gente vê hoje no Brasil, 20, 25 anos depois de começar toda essa história da internet, no mundo, né, o Brasil é o campeão sempre no consumo, seja do ICQ, seja do Orkut, né? Olha quantos cadáveres já tem aí de grandes corporações, agora o Facebook, evidente, né? E nunca tivemos, em 25 anos, a maior revolução tecnológica de muito tempo, talvez desde a Revolução Industrial, e o Brasil foi incapaz realmente de estruturar e dar sustentação e consistência a políticas na área de cultura digital, vamos chamar assim, políticas de cultura digital. O rádio foi completamente esquecido no país do Roquete Pinto, no país que comemorou o centenário da sua independência, foi escolhido dia 7 de setembro para lançar o rádio. Então, vocês vejam a associação muito forte, evidente, na Europa isso ficou muito claro, entre rádio e política, e o Estado garantindo um determinado uso também. Não estou dizendo que o Estado dá o melhor uso, eu estou falando de esfera pública, não de Estado. Aqui no Brasil está se jogando a água, o bebê, tudo, né, a banheira, tudo para o lixo, porque está se demonizando o Estado, a esfera pública e a própria autoridade pública. O rádio, eu acho que é um exemplo incrível, já histórico, tem uma longa história dos riscos dessa manipulação, seja para o lado privado, seja para o lado público.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltar para continuar a nossa conversa. O programa Diálogos na USP hoje discute o rádio e seu papel na sociedade contemporânea com os professores Gilson Schwartz e Eduardo Vicente, ambos da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP. Voltamos já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.